Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Pub 10%, fora de jogo 10.
Fora de jogo 10, só linka.
Estamos bem. Estamos confortáveis. Vamos embora.
Sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje no episódio são os três, já tínhamos saudades. Acredito que vocês também. Antes de começarmos, e estamos a gravar isto a seguir ao derby da Taça de Portugal, no qual o Sporting seguiu em frente, mas antes disso, o Ricardo tem aqui uma coisa para vos mostrar. O Ricardo e nós. Vamos passar a mostrar.
Obrigado, João.
Um abraço. Grande obrigado aqui ao nosso João.
Boa noite a todos. Queria mostrar em primeiro lugar este quadro. Vê-se bem na câmara? Tínhamos já este quadro.
Com três andorinhas
na Taça da Liga, que foi oferecido pelo nosso amigo Diogo Amar, um grande artista que faz obras... Estou a ler, Diogo, não leves a mal, só para não deixar nada ao acaso. Obras de arte em caneta graffiti, é um dos nossos principais fãs, não só já da página do Fora de Jogo, mas também do nosso videocast 90 mais 3. Faz estas e muito mais obras que vocês queiram. Vamos deixar o site no link, que é diogoamaroarte.com, e o seu Instagram também, o @ com o Diogo _ Amaro. _. Podes pôr aqui, se não der muito trabalho. E acho que é um trabalho excepcional. Os modelos não são grande coisa, mas...
É isso. Pouco é.
Exato.
Pouco são os modelos.
Eu estou favorecido, preto e branco e
homem. Mas acho que o resultado final é muito giro, e podem ver esta e outras obras no site dele e encomendar para vocês. Espero que gostem. Vai ali para um lugar especial. Agradecer ao Diogo por este momento. Depois também vamos partilhar nas nossas redes sociais todo o processo, ou seja, ele gravou enquanto filmava, e portanto acho que também fica giro.
Um grande obrigado.
Obrigado, Diogo.
Eu acho que o Zé quer lá.
Estou a safar
ao quinto. Gravasse no...
Aqui com os fios.
No quintal zonado hoje. Agora vai a obra de arte aí para cima.
Será que eu consigo? Não sou engenheiro, mas...
Olha, que espetáculo.
Tá, ficou muito bonito.
Duarte, está à direita?
Hã?
Eu acho que está. Não cai.
Está um futebol geométrico como o de Mourinho.
Está mais perto de cair o Portimonense do que o quadro. Duarte, ser muito educado como de fair play, reagir a esta provocação. Mas está, vou aumentar ali a tratar da câmera. Está
bom.
Está perfeito. Então vamos lá arrancar. Também já é a hora. Portanto, foi um Benfica 2 Sporting 2, um jogo eletrizante, um dos melhores derbys dos últimos tempos, em que o Benfica terá sido superior, mas é o Sporting quem consegue chegar à final, a primeira final da Taça de Portugal para Ruben Amorim. Qual de vós quer começar a dar a sua análise? Quem é que está com vontade de falar?
Aqui há a pessoa que está lesionada hoje.
É isso, pode começar o quinto. Força!
Boa noite mais uma vez. Sim, concordo, acho que foi um jogo não só eletrizante, como na minha opinião o jogo mais espetacular da época 23-24. Foi o jogo que mais prazer deu ver, desde logo pelo ambiente. Hoje é uma terça-feira, 60 mil adeptos, mais uma vez uma excelente casa na Luz. Pelo que soube, também não fui acompanhando, nós vimos aqui o jogo já no estúdio, mas não me parece que tenha havido pelo menos notícias de desacatos, nem de coisas que não interessam nada ao jogo, e portanto é sempre uma nota positiva. É um bom comportamento dos adeptos.
Tira do carregador, que foi para parar no Santos.
Sim,
que ele realmente entrou um bocado sem bateria hoje.
Da primeira parte já me esquecia disso. Portanto, tirando essa nota a lamentar, penso que foi um jogo, no qual o fair play diz respeito, muito, muito interessante. No jogo jogado, pareceu-me, como eu disse há pouco, o melhor jogo da época. Duas grandes equipas a mostrar
porque é que são líder e o segundo classificado. Não se notou assim tanto neste jogo, a meu ver, uma decalagem entre o futebol praticado, quer por Schmidt, quer por Amorim. Pela primeira vez, eu comentava isso quando estava aqui a ver o jogo convosco, eu vi um Benfica em jogos grandes, clássicos ou derbys, 11 contra 11, a superiorizar-se em alguns momentos, algo que tinha vindo a... Não sei se aconteceu esta época sequer, 11 contra 11. E portanto, essa nota a registar. Acho que o Schmidt preparou bem o jogo, Rubén Amorim começou o panágio também o fez muito bem. Achei interessante as alterações que promoveu na segunda parte e acho que tiveram, sobretudo, efeitos mais positivos ofensivamente e nos golos construídos do que propriamente defensivamente. Não necessariamente tenha sofrido dois golos, mas acho que produziu muito mais ofensivamente, sobretudo a entrada do Géni, que é sempre alguém que mexe bastante com o corredor direito. Portanto, acho que foi muito bem jogado de ambas as partes. Schmidt também meteu bem. Acho que finalmente percebeu, e acho que não é preciso nenhum curso para perceber isso, que a importância que é ter jogadores de origem na posição, ou seja, excetuando o Austin, que por razões de que Morato não serve e também não é um lateral esquerdo de origem, Carreiras também ainda não convenceu, o Bernat regressou agora há pouco tempo aos treinos, portanto, Austin continua forçosamente a ter que ser o lateral esquerdo, mas a importância de ter um Bá à direita, que é um lateral direito de origem, Florentino, que até aos 70, 75 minutos faz um jogo extraordinário, depois fica sem pilhas, claramente, e começa a fazer erros atrás de erros, mas até então... Sem comprometer muito o Benfica, mas o que é certo é que até aos 75 minutos fez um jogo de excelência. A importância de ter, já disse aqui várias vezes, para mim a posição mais importante, ou que eu mais valorizo, é a do número 6, e eu gosto de 6 da forma como o Tino é. Ou seja, ainda que não seja propriamente... Às vezes digo a brincar que a bola é um bocadinho um mistério para o Florentino, a sair com ela. Na recuperação é exímio e, portanto... Parece-me da maior importância ter um jogador como o Otino naquele meio campo. João Neves, pá, é mais um dia de João Neves, é um jogo extraordinário, é claramente para mim a grande mais-valia deste Benfica. Neres e Di Maria também a combinar bem. Gostei de ver um jogo já não tão dependente de Di Maria e do lado de Di Maria. E a importância de ter um ponta-lança, que ainda que não seja um fã incondicional de Tengster, acho que faz um jogo bastante razoável, tem uma bola à trave na primeira parte, e depois Marcos Leonardo também entra e entra bem, pareceu-me, ainda que não tenha conseguido o golo, esteve bem. Sporting também, aquela espinha, desde logo os três centrais, depois Ilman e Gyökeres, extraordinário, acho que é a grande linha orientadora do Sporting e que o tem conduzido ao sucesso. Uma nota menos positiva para Israel, continuo a achar que não é guarda-redes para o Sporting, nem de presente, nem de futuro, mas é a minha análise sobre aquilo que eu vejo do jogador e dos indícios que me dá a conhecer. Já falei, na questão das substituições esteve muito bem. Uma nota menos positiva para Trincão, que ainda que tenha vindo a estar no último mês e meio, dois meses, muito bem, em clara ascensão de forma, hoje pareceu-me, lá está, sem pilhas também, mas desde o início, a voltar ao tal jogador mais pachorrento, a trazer a mochila, lá está. Mas pronto, são jogos e o Benfica também teve bem a anulá-lo. E portanto o Sporting passa porque é a melhor equipa na sua globalidade. A meu ver, tem uma pontinha de sorte que é importante, sobretudo na primeira parte, porque tem ali duas oportunidades flagrantes, quer a bola na barra, quer a bola do Di Maria, de defesa do Israel, sobretudo essas duas, e depois na segunda parte também tem mais uma outra oportunidade. Ficou-se a reclamar aquele penalti, vistas as imagens, eu, se tiver que marcar, não marco, porque acho que este tipo de penaltis, na dúvida...
Não surpreende não marcar nem marcar, não é?
Acho que teve bem, não surpreendia, sim. Mas eu, se tivesse que marcar, que não, analisar o lance, não me parece que deva ser assinalado. Parece-me assim o maior caso do jogo, a haver caso, talvez.
Aquela queda tem que ser na primeira parte também, mas isso é.
Sim, mas não, isso não me parece. E na globalidade, para não, depois também vou dando os comentários, mas passo-vos a palavra.
Tesito.
Eu concordo no geral com o que o Ricardo disse. Eu acho que o Benfica esteve. Ou seja, se tivesse que apontar um. Se eu tivesse escolhendo quem jogou melhor ou pior, sendo que as coisas não são preto no branco, mas diria que o Benfica esteve acima do Sporting globalmente. Não no jogo todo, na primeira parte foi, sei lá, 99%. 44 dos 45 minutos jogados foram com o Benfica por cima. O Sporting teve muita dificuldade, eu acho, a sair. É uma coisa que não é comum no Sporting. E não é comum frente ao Boa Vista, nem é comum frente ao Porto, frente ao Atalanta, frente a seja quem for. O Sporting hoje teve mesmo muita dificuldade em sair a jogar, que é uma coisa que geralmente desmonta os adversários completamente e que é muito difícil condicionar o Sporting. O Benfica, acho que finalmente encaixou no Sporting e conseguiu, através da sua pressão, sempre muito intensa, a pressionar sempre com superioridade no portador da bola.
Só um parênteses rápido, isso era algo que estávamos a comentar durante o jogo, que eu senti, que é o Benfica pela primeira vez está a ganhar as segundas bolas em jogos grandes. Isso mostra muita superioridade também, que depois se reflete e materializa no próprio jogo.
E que é uma coisa
jogo.
Que geralmente se atribui muito ao Sporting e que é, de certeza, parte do seu sucesso esta época, que é ser a equipa mais forte na pressão, ser a equipa mais forte nas segundas bolas, mais forte a reagir à perda, também mais forte a sair a jogar, às vezes, muitas vezes, primeiro toque e a bola está fora da zona de pressão. E hoje não consegui fazer rigorosamente nada disso na primeira parte. Tanto que eu comentava com o Ricardo, alguma coisa tinha que mudar. Com o Ricardo e contigo, apesar de ter chegado mais tarde, que alguma coisa tinha que mudar. Tinha que sair Ricardo Gay, porque Ricardo Gay é menos um, depois dessa construção rápida, é o que consegue oferecer menos soluções no setor. É uma evidência. Há jogadores com mais capacidades que outros. Nuno Santos também não estava particularmente bem no jogo e Daniel Bragança, embora dê muita circulação de bola, ainda é tenrinho e às vezes mastiga um bocadinho mais do que devia, e Diomande e Inácio estavam surpreendentemente nervosos ou agitados ou incapazes de tomar as melhores decisões, e portanto eu disse logo que devia entrar o Santos Gesto, o Morita e o Géni. Entraram dois ao intervalo, o Santos Gesto e o Géni. O Morita entrou depois e também não entrou particularmente bem. E eu acho que na segunda parte foi uma certa viragem do estilo de jogo do Sporting, da forma de jogar. Conseguiu sair muito mais vezes em transição, o que não conseguiu na primeira parte, em transição rápida. Conseguiu sair melhor a jogar, sobretudo no início da segunda parte. E depois foi sempre um jogo de gato e do rato, do Benfica a correr atrás do prejuízo. O Sporting marcou o Benfica, o Sporting voltou ao 2-1, o Benfica conseguiu o 2-2 e parece-me que a sair ao 2-2 o Sporting quebra também um pouco, naturalmente, fisicamente, e o Benfica é galvanizado também no seu estádio, com os seus adeptos, com 60 mil pessoas, muitas das quais do Benfica, de certeza, e foi até ao fim a procura do terceiro gol, que não conquistou, mas ninguém estaria aqui surpreendido se o Benfica hoje passasse à final em vez do Sporting.
Muito bem, concordo, tiveram os dois muito bem na análise. Dizer, pronto, eu vou voltar a referir, foi um jogo eletrizante. Aliás, o Sporting Benfica na taça já nos habitou muitas vezes a serem jogos que ficam para a memória. Esta é uma eliminatória, no seu cômodo geral, que foi muito bem jogada. Eu diria que o Sporting foi superior na primeira mão, o Benfica é superior na segunda. E, além disso, eu acho que o Benfica hoje, e eu diria que terá sido os melhores 45 minutos, a primeira parte do Benfica foi os melhores 45 minutos da época, do que me recordo, sobretudo porque hoje tivemos um Benfica personalizado e com personalidade, que pode parecer uma coisa igual, que eu estou aqui a cair numa redundância, mas não, personalizado porque vê-se que Schmidt preparou o jogo, pela primeira vez olhou para os seus adversários e tentou de alguma forma ajustar a equipa à sua forma de jogar.
Teve alguma humildade.
E com personalidade, porque foi um Benfica que entrou pressionando, como tu referiste bem, é um Benfica que até agora tinha muita dificuldade nesse momento, mas foi um Benfica que entrou pressionante. Nos primeiros 10 minutos houve uma oportunidade para cada lado, o Sporting parecia estar a entrar com o objetivo de massacrar um bocadinho ali as aulas do Benfica, um bocado pelo facto do Neres e o Di Maria estarem defenderem pior, acaba por conseguir ter uma oportunidade, mas o Benfica rapidamente pega no jogo. E para mim há um fator muito decisivo, e que aqui é mérito claramente de Schmidt, foi a forma como ele definiu os indicadores de pressão para evitar a transição rápida do Sporting. E se vocês tentarem rever a primeira parte, sempre que a bola caía no trincão ou no Paulinho, Bá e Austin não deixavam virar, impediam a transição rápida, tanto que foram muito eficazes ambos nesses duelos, raramente conseguiam virar, o que também condicionou o jogo de Jokers, que na primeira parte pouco fez, precisamente porque o Sporting não estava a conseguir fazer essa transição rápida. Depois há também, e como tu referiste bem, e já muito à semelhança daquilo que foi o jogo da primeira volta do campeonato, muitos erros individuais do Sporting na primeira parte, encabeçados por Inácio duas vezes e o Diomando uma vez, que culminaram em oportunidades para o Benfica. Na primeira parte o meu destaque vai para Florentino, esteve exímio e mostra aquilo que pode dar ao Benfica, e sobretudo nestes jogos grandes, a forma como coloca o Benfica a pressionar mais alto, a recuperar mais alto, e assim aproxima o Benfica da baliza com mais perigo e em situações que lhe são mais vantajosas em termos numéricos. Portanto, depois outra nota negativa, e para mim é claramente negativa, é Ricardo Gay, que eu acho que começa a ser estranho ser um jogador potencialmente titular numa equipa grande, cada vez mais é estranho, nem com bola ou sem bola esteve péssimo. O Benfica, inteligentemente, e como disseste, acho que foste tu, a preponderância de Di Maria na primeira parte foi muito menor, porque o Benfica percebeu bem, e Roger Schmidt percebeu bem, que a galinha dos ovos de ouro estava na ala direita do Sporting. Aparecia Austin, aparecia Neres, aparecia João Neves.
Que nós até vimos em que o Neres está a fazer um por um com os Gaia dentro da área. O Gaia faz muito bem, que tapa para a esquerda do Neres e puxa para o direito, ou seja, dá-lhe um bocadinho meio. Mas o Neres mesmo assim consegue voltar a puxar para o esquerdo e ganha num espaço de 3, 4 metros. Quer dizer, é surpreendente como é que um defesa que é certinho, e isso temos que lhe dar, e é mais ou menos certinho defensivamente, consegue conceder oportunidades destas, não faz sentido um clube grande.
Eu acredito que Ruben Amorim foi claramente surpreendido pela estratégia de Roger Schmidt, muito eficaz. Depois, na segunda parte, lá está, reage muito bem Ruben Amorim, lê muito bem o jogo, viu onde tinha que mudar, que era precisamente do lado direito, onde sai Esgaio e sai Diomando, que tem estado, não só neste jogo, mas em alguns dos últimos jogos, bastante desastrado.
Desde a CAN,
exatamente. Depois coloca o Matheus Reis, eu acho também para dar alguma consistência defensiva.
E uma nota que teve muito bem o Matheus Reis.
Sim, na cobertura ao Di Maria. Acaba por conseguir, e bem, o Sporting conseguir fazer uma transição rápida, que culmina no primeiro golo. Numa das primeiras jogadas em que Gyökeres é ele sim a assumir a receber a bola na transição rápida. Mas depois, aí o jogo foi completamente vibrante, ali há três golos de rajada. E curiosamente, com esta substituição do Sporting, o jogo do Benfica passou para o outro lado. Foi para o lado de Di Maria que o jogo do Benfica se fez. É de lá que surgem os dois golos do Benfica. O segundo, em que Di Maria descobre Bá completamente de costas para onde ele estava e mete um passe que surpreende a defensiva do Sporting. E depois o Sporting acho que vive muito no resto do jogo do que o Gyökeres pôde fazer. Como tu referiste bem, o Morita entra mal, não entra a dar controle de bola, não consegue dar aquele controle e aquela calma com bola que o Sporting precisava, mas o que a verdade é que nos últimos 15 minutos o Benfica também não conseguiu dar seguimento à tendência crescente que teve no jogo em termos de oportunidades propriamente ditas. Teve a do Tiago Gouveia, o amigo Rui Tavares aqui no nosso quinto, desperdiçar ali uma oportunidade, mas pronto, acho que é isso. Foi uma eliminatória muito disputada, um Benfica
tem
melhor,
outra do Tino também fora da área, defesa do Israel pelo Di Maria,
sim, e praticamente Romário. O Sporting só fez perigo pelo Gyökeres, que sozinho ia marcando um gol,
e
várias vezes conseguiu conduzir a equipa para a frente de ataque.
Não ficou perceptível na repetição, pelo menos o João Neves ficou no chão e não é propriamente o jogador mais fiteiro, não é nada fiteiro. E, ou seja, potencialmente um lance que precederia de falta, mas o que é certo é que é estonteante a forma como o Gyökeres arranca.
E mais uma vez aquilo que falámos na altura, no episódio com o Pedro Bolsas, em Otamendi,
okay,
mais uma vez,
sem muitos lances, eu contei 3, é comido.
Sim, logo na primeira parte.
Porque vai à queima.
À queima, sim.
De forma imprudente.
Sim, sim.
É um excesso de confiança que não se justifica, ainda para mais com o antecedente recente na primeira eliminatória. Acho que foram, só para concluir, foram duas eliminatórias diametralmente opostas. Na globalidade, se temos o somatório, o Sporting foi superior, porque o Sporting da primeira mão é muito superior ao Benfica, ter sido o Benfica hoje é superior. Mas
por uma diferença
muito menor do que aquilo que havia sido. Eu há um bocado falei das substituições, esqueci-me só, ou seja, disse que o time estava cansado, acho que
sim.
João Mário devia ter entrado mais cedo, acho que Tiago Gouveia não trouxe rigorosamente nada.
João Mário devia entrar mais cedo?
Acho que em razão da fadiga do Tino e da necessidade.
A tua reação aqui foi.
E da necessidade. Não, porque achava que estava perdendo tempo só.
Mas naquele momento, mas ele ou Coxo, ou quem entendesse, ou seja, acho que aquele meio campo tinha que ser refrescado. Acho que Tiago Gouveia mais uma vez não acrescentou nada ao jogo, com a agravante de nem tens lateral, quer o lateral esquerdo, quer o extremo esquerdo, passam a ser a jogar com o pé direito, porque é o Orsens que está, e portanto perdes profundidade à partida de cruzamentos na linha. E sendo que à direita também está Di Maria com o pé cruzado, só ficas com um Bá para fazer
para ganhar
a linha de fundo, que foi o que aconteceu no
Sim, teve muito bem o Bá também.
Muito bem. Finalmente a voltar à sua forma. E acho que teve bem na entrada do Marcos Leonardo. Queria só dar uma nota também aqui, porque foi algo que eu fui comentando nos últimos dias com vocês e com outras pessoas com quem falo futebol, a importância deste jogo para sábado, que eu achava... E acabei o jogo com um sentimento que não achava que ia ter. Ou seja, porque eu fui dizendo hoje que, e nos outros dias que achava que este jogo ia ser super importante para a moral e a confiança com que se chegaria ao jogo de sábado, que indubitavelmente é o jogo do título, não é? O Sporting pode jogar com dois resultados tal como podia hoje, e o Benfica só pode jogar com um, só podia jogar hoje com um, que era a vitória, e sábado também, também só pode jogar com o resultado. E eu achava que quem saísse vitorioso hoje saía necessariamente mais galvanizado. Não refuto essa tese agora, mas eu acho que o Benfica não sai pouco moralizado deste jogo.
De todo.
Eu acho que o Benfica sai deste jogo... Para já, sábado é um tudo ou nada na época, porque assumindo que a Liga Europa não é um objetivo propriamente palpável para aquilo que é o Benfica, sobretudo se apanhar um Liverpool nas meias finais, como se adivinha caso passe o Marseille, está a jogar a vida sábado. E portanto, jogando a vida, já percebeu que se tiver este comportamento pode ter um final feliz e pode ser realmente uma equipa. Pode não ser campeão, porque depois o Sporting tem o jogo a menos e pode-se pôr com mais um ponto e até ganhar os jogos todos até ao fim. Mas fica provado o ponto que não só Schmidt pode ser muito mais treinador do que o que foi até agora, como esta equipa pode dar muito, e tem que dar mais, muito mais, do que olhando às individualidades, o Sporting não é globalmente nada superior a todas as individualidades
somadas. Sim, individualmente
não é superior, ou não será necessariamente superior. E, portanto, acho que o Benfica só tem que sair, tem que fazer das fraquezas forças e fazer desta derrota, ou deste empate que resultou numa eliminação, numa grande força para sábado dar uma resposta e poder lutar pelo título, porque se não ganhar, acaba sábado. E o Sporting, claro que não encomenda as faixas, mas será um passo de gigante para o título. E, portanto, estou expectante para... Muito expectante para sábado. Foram três jogos, não é? De Benfica Sporting este ano já.
Esta época.
Uma vitória para cada lado e um empate.
Vai
ser o quarto.
Mas até agora três jogados. Pá, três jogos muito diferentes. Um primeiro em que o Sporting é claramente superior, depois tem aquela quebra por causa do Inácio e o Benfica milagrosamente... Lá consegue virar, que é um jogo daquele é um em 10 anos, é o Kelvin do Benfica, aquele jogo. Tem um banho de bola levado em Alvalade na Taça de Portugal, que o Sporting só por medo cénico é que treme, só por isso, porque nada o fazia prever. E hoje um jogo disputadíssimo com algum ascendente do Benfica, também vem força de estar atrás do prejuízo. Portanto, três jogos, três histórias muito diferentes. E, portanto, virá a quarta história.
Eu queria só dizer que eu fui acusado aqui de ser agoirente, de ser sonso. Eu quero dizer que isto era o que eu mais ou menos... Eu não estou a dizer que eu vi exames, mas isto era mais ou menos o que eu entendi aqui a acontecer. Ou seja, estatisticamente, qual foi a última vez que o Benfica perdeu 3 derbys numa temporada?
Mas isso não conta pouco.
Eu ouvi toda a gente que eu conheço do Benfica e respeito essa opinião. Esta semana ia ser diabólica, o Benfica ia levar uma abada na Taça de Portugal agora, depois ia levar uma abada no sábado e depois estava arrumado a época.
Ah, mas acho que não...
Mas, ou seja,
ainda pode levar uma abada.
Estatisticamente isso é inverosímil, porque o Benfica nunca perderia 3 derbys numa época. É muito improvável. Mas, quanto mas muito hoje, empataria.
Mas hoje é uma derrota.
Sim, mas é uma derrota que ao Benfica salva um bocadinho a vitória, porque não conseguiu ser superior.
Não.
Na minha ideia, ou seja, os jogadores neste momento, o Benfica, estou a pensar, pá, perdemos e estarão chateados. Mas estou a pensar, mostramos que conseguimos ganhar, ou conseguimos disputar
estes. Mas estas vitórias morais para um clube grande não valem.
Mas valem quando daqui a 3 ou 4 dias tens outro jogo com a mesma equipe.
Sim, mas é isso que estava a dizer. Podem canalizar essa derrota, para, mas não deixa de ser uma derrota.
Sim, mas quando toda a gente retirar desse favoritismo, tu mostras que podes ser favorito ou podes ser igualmente candidato.
E vem.
E portanto, eu acho que o campeonato está plenamente aí aberto, como já tinha vaticinado aqui nas últimas semanas. Acho que o Sporting tem jogo em atraso, mas tem que ganhar esse jogo em atraso, o que não é garantido em Famalicão. Tem o jogo com o Benfica, que o Benfica vai muito moralizado. E o Sporting tem a obrigação de estar moralizado, porque vai jogar na casa frente
aos seus adeptos. E o jogo do Famalicão torna-se muito mais fácil, ou muito mais difícil, consoante o jogo.
Exatamente.
O resultado
ali. Eu acho, e foi o que eu disse também no último episódio, que tivemos aqui os três. O Benfica, se ganha o Sporting, entra numa lógica de bola de neve positiva. E o Sporting igual se ganha. Ou seja,
se não perde.
Eu confio. Mesmo pá, empatando, eu acho que fica tremido. Acho que fica na corda bamba.
Fica igual. Fica 50-50. Com uma jornada à vantagem.
Sim, também, porque o Sporting não ganha um jogo em atraso, tem um ponto de diferença.
Okay.
Mas se o Sporting se ganhar e fica com 7 pontos, entra uma bola de neve positiva e tudo vai correr bem. E bem, fica igual.
Opa, é assim, eu... São duas perspectivas interessantes em relação à tua, de que foi muito diferente, ou seja, a forma como estas equipas vão partir para este jogo não era aquilo que poderia-se esperar do resultado deste jogo, muito porque talvez ninguém esperasse que o Benfica fizesse um jogo tão bom. E, ou seja, mesmo que o resultado e a eliminatória não tenha sido favorável, deixa bons indicadores de que o Benfica é capaz de superiorizar ao Sporting. Ou seja, isto para a equipa do Benfica é algo de positivo e não é esta, não tendo perdido o jogo, conseguiu ser melhor, e acho que isto pode dar motivação para o jogo que verdadeiramente interessa, porque o jogo que verdadeiramente interessa aos dois, acredito eu que seja o de sábado e não o de hoje, e acho que qualquer um deles trocaria uma derrota hoje por uma vitória no sábado. Em relação ao Sporting, o Sporting acho que também consegue obviamente sair de forma positiva deste jogo, não muita, porque não há aqui grande, continuar a ter a pressão de ter que fazer um bom resultado, mas eu também, e agora partindo para o que tu disseste, isto é uma coisa que eu defendo: os jogos grandes são jogos grandes, não importa quem está melhor ou quem está pior, porque são jogos em características muito especiais. O Benfica não era sequer inferior ao Porto para levar 5-0 no Dragão, como em anos anteriores o Sporting estava muito mal e conseguia ganhar ao Benfica, e portanto isto não é neste tipo de jogos.
Sim, mas estatisticamente não... a equipa que está melhor habitualmente ganha.
Sim, isto habitualmente ganha, mas eu acho que é muito. E aqui estamos a falar de uma diferença de um ponto em que o Benfica está.
Eu lembro-me que o Sporting de Paulo Sérgio foi a primeira equipa a fazer o Porto de Vila Boas perder pontos. Os jogos grandes são sempre jogos grandes.
Sim, podem sim,
há sempre essa possibilidade. Agora, há uma coisa que eu também... Há uma coisa que eu quero ressalvar, que é... Eu acho que o Benfica dificilmente também se vai expor tanto nem Alvalade como hoje, porque a estratégia tinha algum risco associado. Tinha algum risco associado, o Benfica tinha que lutar contra o resultado, tinha obrigatoriamente que vencer para passar.
Acho que é igual, mas o Benfica, para o Benfica qualquer outro resultado que não seja a vitória é indiferente em Alvalade.
Sim, mas não
sei. Portanto, acho que a exposição ao risco não vai ser assim tão diferente.
Diria, em termos estratégicos, o Benfica não procurará tanto expor-se à transição do Sporting.
Mas e acho que vai encarar este jogo como uma eliminatória também.
Claro que vai encarar como eliminatório. Eu estou a dizer a forma de jogar e a forma de entrar em campo e a forma de entrar em jogo, como hoje fez, não sei se será totalmente igual. Eu acredito que Schmidt obviamente retirou coisas positivas e tentará aplicar, mas eu também acho que dificilmente Ruben Amorim voltará a entrar com o Ricardo Desgaio a titular. Portanto, acho que vai haver mudanças. Não sei se Bragança se manterá no 11, acredito que sim.
Sim,
eu duvido.
Eu acho que não.
Até por ser titular hoje.
Eu acho que o Morita foi poupado hoje.
Mas sim, o Bragança merece esta titularidade. Não se trata de poupança. Acho que eu também já ia falar mais à frente. Mas pronto, acho que também não vou alongar sobre isto, porque ainda tinha aqui alguns tópicos para vocês também discutirem sobre o Sporting e o Benfica. Mas sim, acho que não deixa tudo em aberto. Não há aqui nenhuma equipa que vá na moda baixo, que vá com a confiança em baixo. Foram as duas bem. Vamos ver. Vai ser um jogo claro.
Mas é sempre melhor para o Sporting.
Acho que não será um jogo tão aberto como foi hoje. Tenho as minhas dúvidas, porque estão os dois... o significado do jogo é diferente. O significado do jogo é diferente e não sei se as equipas vão expor. Hoje foi um jogo muito vertiginoso, é tudo transições rápidas.
E acho que isso prejudica o jogo do Sporting também, porque
isso favorece muito mais o Benfica, que em ataque organizado não é uma equipa, pelo menos este ano, não está tão.
Com as dinâmicas estão bem assentes, não está tão forte.
Mas é muito forte em transições porque tem jogadores para isso. Tem o Di Maria, que é dos melhores jogadores a lançar a bola nas costas da defesa, tem o Neres, que é muito rápido. Tem o Tenkstedt, que é muito lutador e também é rápido.
O próprio João Neves.
O João Neves é muito forte.
O penúltimo passo.
Exatamente. É muito forte também na transição rápida a pôr a bola na frente.
E o Sporting, às vezes, custa um bocadinho andar sempre trás e frente, trás e frente. E, porque o Sporting também sobe com muita gente.
Sim, sim.
E geralmente fica só com o médio e os três centrais expostos à transição.
Não, mas e ele vem a meter o Tenkstedt. Ou seja,
justamente.
Eu critico muito a gestão de pontas de lança dele, mas pá, no jogo, neste tipo de jogo, o Tenkstedt é muito superior a qualquer um dos outros pontas de lança no que diz respeito à exploração da profundidade. E é muito bom ter Rafa, ter Tenkstedt, ter Neres a explorar as costas, que foi o que aconteceu e criou muitas dificuldades. Eu só queria destacar, e só que eu acho que tenho que falar do Florentino hoje, e pedia só ali à minha Aninhas para colocar aqui uma estatística que o Goal Point lançou, mas eu vou começar a introduzir, que é algo que já foi falado por nós.
Já foi
falado por nós muitas vezes esta época, que o Florentino basicamente viveu este ano um filme que já tinha vivido em 19-20, em que depois de ser campeão e ser um elemento fundamental para ser campeão, chega a uma segunda época que seria de continuidade e acaba por ser relegado.
Mas ao contrário, porque em 19-20 ele começa a titular e depois acaba.
Sim.
Aqui foi ao contrário.
Aqui foi intermitente. Aqui jogou 3-4 jogos, sustentou
muito tempo e agora voltou.
Pronto, e de qualquer forma, pronto, o Florentino é essencial nesta equipa. Já falámos aqui, não vou estender muito, mas o Florentino é essencial no momento defensivo do Benfica. Hoje ficou mostrado isso mais uma vez. Porquê? Não só pela sua capacidade de desarme, mas pela sua capacidade de desarme alto. Ele galga metros, consegue facilitar a equipa a recuperar a bola mais alto, muitas vezes em contrapé do adversário, e isso é essencial, sobretudo numa equipa do Benfica que este ano não tem elementos de equilíbrio na frente de ataque, como tinha Orsens e como tinha João Mário na época passada. Portanto, e aqui está esta estatística que agora me refiro: o Benfica é a equipa da Liga com mais dribles consentidos, 251, e uma nota interessante é que, se remetermos só ao último terço, o Benfica é a quarta com menos dribles consentidos, ou seja, a importância de ter um jogador que consegue recuperar a bola mais alto no terreno é essencial. E a outra curiosidade é que em 19-20, época em que Florentino é relegado para o banco, o Benfica era também a equipa com mais dribles consentidos na Liga Portuguesa. Mas força, podes...
Eu tinha aqui esse dado para trazer. Ana, se puderes só subir para a coisa de cima. O Benfica é a equipa com mais dribles consentidos, o que significa que é uma equipa que muitas vezes é completamente ineficaz na pressão que vai fazer ao adversário.
Exato.
E foi isso que aconteceu na primeira mão com o Sporting, e era isso que se augurava que iria acontecer hoje e que não aconteceu. Mas veja-se bem as três equipas que têm em primeiro lugar ali. O Rio Ave e o Portimonense são equipas que sofrem mais a nível defensivo, não vou por ali. Mas o Arouca e o Estoril são equipas que até têm um futebol que se diz positivo, e o Arouca está muito bem classificado, mas são equipas com uma vertigem enorme, que ou seja, como equipas que apostam tudo na frente, que metem muita gente na frente. Às vezes com pouca ordem e com pouco planeamento e com pouca cabeça.
Sim, sim.
Eu acho que o Benfica sofre muito desse mal, acho que é um dos males do Benfica. Tem Neres, tem Di Maria, que criam muito, e daí eu trazer a estatística que vou trazer a seguir. Mas depois os mesmos Di Maria, Neres, Rafa são jogadores muito ineficazes na pressão, e o Benfica sofre muito com isso.
Sim, mas é curioso ver essa similitude com a época 19-20, que foi precisamente uma época em que, e é muito curioso que este ano o Florentino perde claramente a titularidade, porque houve um pedido expresso de Schmidt por ter Kokshu e Rafa, a posição de Rafa era inquestionável, e portanto obviamente que o preterido foi Florentino. Precisamente na época 19-20 quem vem é Weigl, outro grande investimento do Benfica,
em janeiro,
e Florentino volta a ser preterido. E o Benfica perde este tipo de jogador, e perdeu o jogador também que pode ter condicionado ali um bocadinho a sua evolução com os anos de interregno que teve para conseguir voltar a impor-se no Benfica.
Também em 19-20, pois é uma altura em que o Laje tem uma... Só uma à parte. Teve uma... Além de ter que pôr o Weigl, que tinha custado 20 milhões e ter que jogar em partido de janeiro, começa a usar o Tarab de uma forma existente, e o Tarab ainda numa posição... No meio campo, e o meio campo recuado, ou seja, era um 6, o Weigl jogavam quase os dois em linha.
o Tarabt pela esquerda e o Weigl mais à direita.
Era inexistente.
E na altura isso também contribuiu bastante para o desaparecimento da equipa do Florentino, e mal, porque o Florentino tinha umas estatísticas fantásticas.
E continua, ainda tem.
De vitórias. Correlação com vitórias.
Sim,
desde que tem a presença em campo.
Uhum.
Eu queria só trazer aqui
mas também já há outro podcast que dá especial enfoque a isso.
Queria trazer aqui uma outra estatística que depois posso pôr também a imagem, também é da Goalpoint. E o Benfica é a equipa que mais cria ocasiões flagrantes esta época, criou 100 até agora, ligeiramente à frente do Sporting, tem 88. E também é relevante assinalar que o Porto está em quarto atrás do Braga e a muita distância do Braga. O Porto está com 65 ocasiões flagrantes criadas, o Braga com 83. O Benfica com 100. Portanto, também é um bocadinho essa a imagem do Benfica, ou seja, consente muito a nível defensivo, mas também cria muito a nível ofensivo, e daí o que se tem dito, não joga bem, mas ganha jogos, porque tem individualidades que, no meio destas 100 ocasiões, uma ou outra há de entrar na baliza, e o Porto, exatamente no lado oposto. Cria muito pouco, por vezes também é ineficaz, e está muito atrás do Braga nesta estatística. Isso
eu também não percebi muito bem essa estatística, por acaso, porque o Sporting tem 80 golos no campeonato, tem 88 cada. Não percebi bem o critério disso, sim. Mas sim. Mas também vi essa. Também
vamos,
vi essa.
Vamos ao Porto?
É isso, vamos ao Porto. Pronto, um Porto que perde no Estoril e coloca-se numa posição complicada, não só porque perde a luta pelo campeonato, como se expõe à perseguição de Braga e Vitória. Sobretudo por aquilo que acontece durante o jogo, em que coloca 5 jogadores indisponíveis para os dois confrontos, tanto com o Vitória, 3 indisponíveis para o jogo da Taça e 2 para o jogo do campeonato.
São dois seguidos, não é?
Sim, são dois seguidos. Portanto, não só condicionou o próprio jogo é mau, como pode ter condicionado também aqui um bocado esta semana difícil que o Porto também vai ter. Não sei se algum de vós quer assumir aqui o primeiro comentário.
Podem começar vocês.
Não, eu por começar por dizer que vi o jogo com o Estoril todo.
Onde? Nunca mais tinha feito.
Ora, vi na Taberna Nova e nós
estamos a ver, é sempre no restaurante.
Um abraço para o Miguel da Taberna Nova.
Um abraço.
E vi o jogo todo na Taberna.
E estavas com o Jorge?
Não, estava com o Eduardo, que é um portista ferranho.
Conheço. Bom gajo.
Bom. O Porto jogou mal, pronto, eu não vou alongar, o Porto jogou mal, o Estoril jogou como costuma jogar, muito exposto, mas ocorre bem ou ocorre mal, e correu bem, muito fruto daquele erro que o Diogo Costa tem, que começa num passo horrível do Otávio, um central nunca faz aquele passo, ou chuta a bola, ou mete para fora, mas nunca faz aquele passo para o guarda-redes, o Diogo Costa também arrisca, tenta recebê-la à primeira com algum excesso de confiança, o Estoril parte para a vantagem. E depois o Porto tem esta atitude que eu respeito muito o clube, mas que me custa a entender, já que um jogo que vieram cá avalados jogar e perderam foi igual. Aplaudir na cara do árbitro, quando a decisão está certa, quando qualquer pessoa, com a cabeça quente é diferente, mas qualquer pessoa vê que a decisão está certa, ou pelo menos que pode ser tomada naquele sentido, e bater palmas na cara do árbitro, insultar o árbitro de forma ostensiva, como fez o Francisco Conceição. Não faz sentido, isso já não tem lugar no futebol. O caso judicial do Sérgio Conceição não vou comentar. A entrevista do Pinto da Costa, ainda quero menos comentar.
Não queres?
É a epítome da decadência. É a epítome da decadência.
Está bem.
Não vou descrever a decadência.
É isso, é assim, jogo Porto Estoril. Eu acho que, eu já falei, eu já devo ter dito isto aqui, pá, pelo menos 4 vezes. 4 vezes, que é, o Porto este ano viveu de uma dualidade que se traduziu no, na época que está a ser feita, que é, ou temos um Porto que não consegue criar sem criatividade, se não consegue criar oportunidades, não consegue desbloquear blocos baixos, e temos o Porto que completamente explicente na hora de finalizar. E a versão que tivemos no jogo de Estoril foi esta segunda. O Porto na primeira parte teve mais que oportunidades para ganhar o jogo, para ter um jogo tranquilo. Não foi, aliás, acho que dos 3 jogos que perdeu com o Estoril, há de ter sido o pior que o Estoril fez, ou seja, o que foi mais fácil para o Porto. O Porto complicou o jogo e depois ficou. É uma equipa que está completamente nervosa. Fruto, e eu acho que aqui, e já tínhamos falado disto, falámos disto aqui em janeiro, acho que até foi no episódio que foi no Rei do Bacalhau, um grande abraço para ele. no episódio do Rei do Bacalhau, que o Porto, como é que o Porto iria, e se Sérgio Conceição iria conseguir escudar o balneário de tudo aquilo que são o ruído à volta das eleições. Isto parece-me, esta equipa parece uma equipa que está
e agora
um bocadinho
próprio, não é?
Sim, está um bocadinho ao sabor disto, que, de toda a instabilidade que o Porto tem neste momento em termos internos. E depois é isso, ou seja, eu não vou estar aqui a discutir se foi penalti ou não, e independentemente disso...
Eu não estava a falar de penalti, estava a falar da agressão, da chapada do Francisco Conceição.
Não, é isso. Independente, é o que eu estou a dizer, independentemente dos jogadores ficarem revoltados por acharem que seria que o penalti foi mal revertido, nada justifica aquilo que sucedeu nos últimos 15 minutos. O Porto tinha mais que tempo para conseguir marcar um golo, e não foi isso que se viu. Foi um Porto nervoso, foi um Porto que cometeu bater palmas ao árbitro, como tu disseste. Isso são coisas absolutamente lamentáveis.
Sem sanção, isso é que me espanta. Quer dizer, como é que três jogadores, eu contei três, estão a bater palmas na cara do árbitro, o Pepe a rir-se e a pedir ao Evanilson para bater as palmas mais alto, e o árbitro está ali impávido e sereno, como se aquilo fosse normal. Tem que ser administrado
logo. E tens pior, tens aqueles lances no final a empurrarem o árbitro, e isso não aparece no relatório, isso quer.
Sim, e eu só queria puxar aqui um bocado a cassete atrás, porque, ou seja, temos um Porto que está completamente arredado da luta, aquilo que eu quero dizer é que mais uma vez vimos um Porto. Nós não falámos sobre isto, a eliminatória do Arsenal foi mais ou menos um Porto que contra equipas pequenas, blocos baixos, tem muitas dificuldades, e depois em jogos grandes, e quem diz o Arsenal diz o clássico, consegue superiorizar-se, muito por mérito de Conceição. Mostra bem, por um lado, a competência de Sérgio Conceição na análise deste tipo de jogos. Veja-se como o Arsenal conseguiu condicionar as transições rápidas, anulou Odegaard, anulou Saka, o Saka foi completamente metido num bolso. E depois, por outro lado, nota precisamente esta dificuldade do Porto de jogar contra blocos baixos. E agora meto-vos uma questão, lanço-vos uma questão, até pode ser para ti que ainda não falaste do Porto, que se estará o Porto de Conceição a chegar a um fim de ciclo. Não por aquilo que é esta época, até porque eu acho que o Porto nos habituou mal. O Porto habituou mal aquilo que é, nos últimos 20 anos, é uma equipa que, se não ganhou o título, esteve sempre, ou praticamente sempre, na luta até ao fim pelos campeonatos. E portanto não acho que seja por aqui. Acho que é precisamente por tudo o que está à volta do clube, por um clube que a gestão financeira dá cada vez piores plantéis a Sérgio Conceição, que está fora da Champions, que, se repararem no plantel, à exceção de Diogo Costa, não há nenhum jogador avaliado ou que possa sair por mais de 50 milhões de euros, ao contrário do Benfica e do Sporting, que vendendo dois fazem 150 milhões a estalar um dedo. Portanto, estas condições serão suficientes ou serão aliciantes para que Sérgio Conceição saia pelo próprio pé, se há um fim de ciclo? Diz-me tu.
Acho que eu respondo com aquilo que, pegando também, se nem o presidente Jorge Nunes Pinto Costa ontem, a pergunta não foi exatamente essa, mas vai ao encontro, porque ele pergunta-lhe o jornalista pergunta se ele vai continuar ou se há um pacto para caso ele vença as eleições, o presidente ganha as eleições, se ele fica, e ele diz não responde. Portanto, quem sou eu para dizer? Agora, aquilo que eu acho, a minha convicção, é que
vai abdicar a mãe.
Não, relativamente ao Sérgio, a minha convicção é isto. É-me difícil fazer uma análise sobre este Porto. É mesmo difícil, porque eu acho que é um Porto, como vocês estão a dizer, decadente, como eu já disse aqui, em crise, que tem lives do grande Porto. Exemplos disso é o jogo com o Arsenal, é um jogo fantástico, uma eliminatória fantástica do Porto. É um 5-0 ao Benfica, completamente sem espinhas, podiam ter sido mais. E depois são estas exibições miseráveis por parte do Porto. Portanto, é-me difícil. Eu não posso estar a dizer numa semana que o Sérgio Conceição é o treinador que prepara melhor os jogos em Portugal e depois estar a dizer que o Sérgio Conceição tem os dias contados no Porto. É-me difícil dizer isso. Ainda que, por mais incoerente que possa parecer à primeira vista, pode ter algum racional por trás também. Portanto, é-me difícil, pelo menos para já, responder a essa questão. Relativamente ao Porto, partindo do caso particular do Estoril, para aquilo que é o momento atual dos Dragões.
Relativamente ao... Acho que aquele, infelizmente, é mais um jogo à... Costumo dizê-lo, mas é mais um jogo à Futebol Clube Porto quando perde, porque é colocar todos os holofotes numa situação que é uma tempestade no copo d'água, porque é uma coisa mínima que... O que está em discussão aqui é o quê? É o penal, é o alegado penalti sobre o Francisco Conceição na área, não é? Epá, que eu acho que não há... pelo menos os artigos de opinião que folhei hoje, não é um penalti, ou ontem não é um penalti unânime. Não é um escândalo mundial aquilo não ter sido assinalado. Acho que não me cabe a mim estar a dizer se é penalti ou não é. Acho perfeitamente aceitável que fosse marcado. Tal como hoje o do Rafa, se quiser, está um bocado ela por ela. Mas também não me choca ao contrário. E fazer-se disso uma bandeira para tudo o resto e escamotear tudo o que está à volta. O árbitro era António Nobre, não era?
Sim.
O Zé Leiria. O Francisco Conceição ofende gravemente a mãe do António Nobre, olhos nos olhos. Olhos nos olhos, repetidamente.
Não, mas é mais a forma agressiva.
Extensiva,
sim. Às vezes soltar um desses acontece.
E depois,
não devia,
sim, mas... ou aquelas coisas do estás a brincar com isto, ou és artista, ou não sei como já se foi. Ou és uma vergonha. Não sei. Pá, isso. Pá, faz. Olhos nos olhos, repetidamente, a correr para ele.
Sim, sim.
E não é expulso.
Além de não ser expulso.
Sim, sim. O penalti, para todos os efeitos, o árbitro marca, depois é que reverte. Portanto, também não me parece que tivesse condicionado a esse ponto. O comportamento dos jogadores, como eu disse há pouco, no fim do jogo, é empurrarem o árbitro. E isso não aparece no relatório. Isso é gravíssimo não aparecer no relatório. Pelo menos a informação que estava a ser partilhada. Eu não tenho acesso aos relatórios. Mas aquilo que foi dito...
O Wendel não é expulso,
é que
o Wendel não é.
É que
o PP é.
E vai contra o árbitro.
Sim.
E depois a justificação para isto é que tinha havido um jogo Brasil-Inglaterra em que o António Nobre tinha ido porque o João Pinheiro estava incapacitado para ir e a arbitragem lá foi uma vergonha e o futebol é emoção e temos que perceber que as coisas... Isto é a justificação do líder máximo do Futebol do Porto. É que o futebol é emoção. E, portanto, podemos ir contra árbitros. Portanto, acho que por aqui diz muito de como é que isto está a ser pautado. Acho que o Porto está claramente num déficit de finalização, se quisermos até desde o jogo do Benfica, daí para cá. Galeno e Evan Nilsson baixaram a forma completamente.
Gastou os gols todos, enfim.
Não sei, mas pelo menos esses dois jogadores que vinham, inclusivamente o Galeno foi chamado à seleção, não fosse a seleção portuguesa chamá-lo.
E o PP também.
E acho que baixaram, claramente, de forma. Quer o Galeno, quer o Evan Nilsson. E o corolário de tudo isto foi a primeira intervenção de Jorge Nunes Pinto Costa ao fim do jogo do Estoril, na conferência de imprensa. Que não me chocou, porque já há vários anos, desde que vemos futebol, que vemos este dirigente, portanto, este e outros a fazer este tipo de comentários, acho que é completamente desproporcional, face ao caso, e acho que é uma cortina de fumo que é criada para escamotear o jogo paupérrimo e o Porto, quer dizer, perde 20 e tal pontos esta época, da forma que os perde, é só o árbitro. A juntar a isto, a entrevista do Pinto Costa ontem, onde as declarações que eu anotei que meteram mais, causaram mais dilema foi, e a falta de argumentos está, árbitros começaram a prejudicar gravemente o Porto desde que a candidatura de André Villas-Boas apareceu. Estou convencido, ou teríamos ido à final da Liga dos Campeões, não fossem os penaltis frente ao Arsenal. Pá, isto achei, ainda que de uma forma muito, pronto, inteligente, como é lógico, porque a forma como falou de um filho de José Maria Pedroto, hoje um outro filho já veio-se manifestar de uma forma não muito agradada. O ter dito... Foi ele próprio que disse, pela 20ª vez, disse que filmem tudo.
sistematicamente a dizer isto, sobre o pedido de André Villas-Boas, dizendo, o argumento é, se dizem para filmar tudo é porque sabem que vai acontecer alguma coisa. Também já não foi anunciado que vai acontecer alguma coisa, não houve movimentos nesse sentido. Não estava tudo montado, não é sabido.
Acho estranho. E depois, quando tem, isto para mim foi o que mais me... depois coisas mais levar um estalo é desagradável, aquelas coisas, lá está, aquelas coisas que foi sobre o Carvalho do é chato e não sei o quê, depois depende também de quem é que é o protagonista, fez-me lembrar esse caso. Mas o que a mim me impressionou mais, apesar de tudo isto, foi nos 30 segundos finais, quando tem uma mensagem para dizer, para se dirigir aos sócios, aquilo que é dito é, quando forem às urnas, recordem-se. Eu pensei que ele ia dizer, recordem-se dos 40 anos, não sei o quê. E ele falou da estabilidade e da união. E depois o que diz é, lembrem-se quem é que apoia o Record, a CMTV e a Bola. A sério, que isto é... Não, neste momento, não me faz sentido nenhum. Mas, continuo a dizer... grande presidente, presidente mais titulado de sempre... Tem, para mim, tem, em contraponto, tem alguns pontos que me fazem sentido, que é o facto de André Villas-Boas também dizer que era o presidente dos presidentes e depois, a seguir, está tudo mal. É as declarações que existiram no documentário de Pinto Costa de André Villas-Boas a dizer que escreveu-lhe cartas que não escreveu sequer ao seu pai. É a questão da academia que, a ser verdade, tudo o que Pinto Costa diz faz-me sentido. E não sei se não haverá outros interesses da outra parte. E, portanto, faz-me sentido. Mas acho que é pobre de argumentos. Nunca vi Jorge Nuno Pinto Costa tão... O presidente dos presidentes, nunca o vi tão incomodado, tão...
É natural, também é a primeira vez que tem uma oposição.
Sim, que se veja, não é? Mas...
E tem uma idade que já não lhe permite ter um discurso que tinha antes, com todo o respeito por ele, não é?
Não tem... Mas eu até o acho lúcido, eu acho é que mesmo com falta de argumentos.
Ok, ninguém está a dizer que ele não está lúcido, mas tem a idade que tem, ou seja, a forma de se exprimir, a forma de exprimir, não tem energia, o discurso é muito pobre, é muito de falsas, cheio de redundâncias e de argumentos mesquinhos e de...
Cuidado ao mínimo,
e portanto, e ele fala pouco do projeto que tem para o Porto. Exatamente. Ele fala muito pouco.
E confiar nos truques em confiar há 40 anos, que é atacar a imprensa, que é atacar a imprensa de Lisboa.
E eu achei também frágil o facto de tudo o que é a questão financeira, tudo, não é certas coisas, foi praticamente tudo. Ele remete para sexta-feira, onde o diretor financeiro, sim, ou seja, o João Rafael Collor, o acolhente sede, o Fernando Gomes, portanto, remeter tudo achei estranho, achei-o com falta de argumentos, de ok, posso ter uma pessoa mais habilitada, mas eu também sei falar sobre isto.
Sim.
E não me pareceu que soubesse.
É isso, mas eu já tinha dito isto aqui antes, ou seja, nada apaga a história que ele tem, mas não, os portistas deverão ter em conta quando forem às urnas é que o passado é uma coisa e o presente é outra.
E o futuro é outra.
E o futuro é outra. E neste momento falta, para já, eu acho que, ou seja, muitas das medidas que ali estão são reacionárias ao facto de ter uma oposição, ou seja, dizer que vai haver e falou do surf, e falou do futebol feminino, portanto, são coisas que vêm porque há um candidato que finalmente quer dar ao Porto aquilo que o Porto há muito precisava, não é de agora, já é com muitos anos de desvantagem para os rivais, é a questão da academia, que é... Acho que não há legitimidade perante uma eleição que se prevê renhida ele querer fechar a toda a força uma academia e fechar tudo o que seja contratos e etc antes de ser submetido a eleições e quando há um possível segundo projeto a ser apresentado pelo outro candidato, portanto não tem o mínimo sentido. E é isso, os argumentos, e já tinha dito isto antes aqui, ou seja, os argumentos dele durante anos resultou o populismo, resultou a questão do centralismo e do Sul e resultou porque o Porto tinha resultados e porque o Porto estava bem financeiro. Era a melhor equipa em termos desportivos e financeiros, era de longe a melhor equipa.
E porque havia, de facto, nos anos 80 uma concentração.
Sim, quem diz 80, 90, sim, e quem diz 80, 90, 2000, até há 10 anos atrás, isto fazia tudo sentido porque o Porto estava unido, o Porto era mais forte que os outros, em campo e fora dele. E agora, o Porto, apesar, e isto há que reconhecer, o Porto desportivamente, ainda que eu acho que Sérgio Conceição é o grande responsável, não está mal, está muito bem, ou seja, está a fazer, tem bastantes títulos. Agora, o outro lado financeiro é desastroso, o projeto de futuro é desastroso e os argumentos dele são sempre de atacar o adversário em coisas pessoais, atacar apoiantes do adversário
e chamar o Luís André.
Quer dizer, isso é reduzir, é tentar reduzi-lo.
Pronto, e depois, como tu referiste bem, a equipa está mal. A equipa está mal e a culpa nunca é da equipa, a culpa não há, a questão nunca se põe a que o Porto tem estado aquém daquilo que se espera e também tem estado aquém porque a gestão financeira e desportiva também não tem sido a melhor. E é isto que falta ao discurso de Pinto da Costa, era isso que era preciso para que essas eleições fossem discutidas a sério, era ambos dois candidatos com dois projetos bem sólidos, com um Porto que precisa de recuperar financeiramente para que se consiga novamente está a estabelecer desportivamente e isso não está a acontecer e pronto, e é pena porque são eleições muito importantes para o Porto e que não estão a ser dialogadas da melhor forma. Mas pronto, eu queria só, antes de passarmos às rubricas, tinha aqui duas notas. Uma delas era para o vídeo-árbitro, que, dá-me só um segundinho para eu dar um contexto. Portanto, agora temos imagens temos o árbitro a comunicar a decisão após ir ao VAR, mas eu acho que isto saiu completamente furado. Vamos ver, vou passar a mostrar o que é que ele disse. Portanto, há uma situação de penalti, ele vai ao VAR e não é penalti. O que é que ele... Vamos ver o que é que o árbitro comunica.
Após revisão, o defensor 22 não comete infração. Decisão final, cancelar o penalti e recomeçar o jogo com bola ao solo.
Pronto. Isto aqui é exemplo claro da inutilidade desta medida, porque se parece tirado daquele sketch do dicionário de Manuel Machadez. Ele teve aqui com este palavreado todo com uma coisa que faz com este gesto. Isto foi o que ele disse. A medida para ser, isto é uma medida para ter impacto, é ele explicar o que é que aconteceu. Olha, eu não assinalei porque o contacto não foi suficiente, ou num caso uma mão, olha, foi mão, mas isto não aconteceu. Isto é que torna a medida para. Olha, não cometeu uma infração, não é penalti. Olha, boa, parabéns. Sim, senhora.
Para fazer a coletividade,
é isso. Peço-te.
Sim, percebo. Na generalidade dos casos é muito fácil com um gesto e toda a gente percebe o que é que aconteceu. Mas acho que a sensibilidade para quem está no estádio, desde logo, é muito diferente para quem está a ver na televisão, porque não viu as repetições e pode estar até meio à toa com o que é que está a acontecer e às vezes até pela demora do VAR, não, mas a ver este
esclarecimento... É importante explicar facilita, o contexto.
Não, mas as pessoas sabem que está a haver um penalti em discussão. Muito.
Agora, por exemplo, eu lembro agora no jogo, foi com o Chaves, o Benfica, a repetição do segundo penalti. Houve uma repetição porque o jogador 27 entrou dentro da área e se calhar não é assim tão perceptível
mas e por isso mesmo até explicar
e portanto aí o árbitro disse jogador tal estava presente dentro da grande área, portanto penalti assinalado novamente.
Não, portanto, sim, mas ou seja, mas ok, essa é linear, esta aqui não é linear.
Há uma mão. O defesa que mete falta é penalti. Não, o defesa promove um contacto que não é suficiente.
Ele não disse nada, porque ele só fazia isto, olha, e isto diz exatamente aquilo que ele disse. Portanto, ele tem que dizer, há casos que são lineares, pronto, ok, ele foi só ver se não está na linha, está bem, ele não pode dizer mais nada, olha, foi dentro da linha, é penalti, ok, também não há mais nada a explicar neste lance, mas há lances de mão, há lances como este do Porto, em que há um jogador que vai contra o outro, e agora, o árbitro tinha a dizer, era, não considerei que este contacto, foi o jogador foi contra o jogador Y, e portanto eu não considerei contacto para penalti.
Nós estar aí no dia a seguir ver as capas da bola só.
Sim, além de que isto ser pedagógico também protege os árbitros de certa forma, ou seja, é pedagógico para os adeptos começarem a perceber porque é que as decisões estão tomadas e protege os árbitros, porque, olha, estou aqui, foi isto que eu vi, foi isto que eu achei, pronto.
Não vi ninguém.
E, claro, e isto aqui, ou seja, esta medida tem tudo para ser boa, assim pá.
É experimental também.
É, estamos Machadez, numa fase,
sim, podemos evoluir e temos
sim, evoluir. Fica aqui a dica para a Liga, que está aqui, né? Temos aqui as bolas deles e...
Só assinalar também que Arthur Cabral, nem com dois penaltis...
Conseguiu, mas eu cometi uma proeza aqui, por acaso acho interessante. Conseguiu marcar os dois penaltis de forma exatamente igual.
Sim, sim.
Com a mesma falta de interesse em marcar
a mesma licença.
Sim, sim.
Portanto, aqui umas palmas para o Arthur Cabral, eu não conseguiria fazer aquilo.
Sim, e antes de passarmos...
E acentuando aquilo que já tem sido a tónica desde, sim, o início deste
ficou
podcast.
Ficou muito perto de fazer o seu nobre sexto gol na Liga este ano, até esta época, acho que,
isto
acho
agora,
que faltava.
É modo cruzeiro até ao fim, mas eu quero... Foi dia das mentiras. E eu não queria deixar de passar sem contar aqui uma história que, de um grande mentiroso, podes pôr em modo grande até para nós vermos, que fala aqui do senhor Gregory Axelrod, portanto, que é um jogador francês que sempre foi apaixonado por futebol. O problema é que ele não jogava nada, tanto é que ele era tão mau que aos 10 anos de idade o pai proibiu de continuar a jogar à bola porque ele chegava à casa sempre envergonhado e chateado pelos maus jogos que fez. Pá, o rapaz não quis desistir e o que é que ele fez aos 18 anos? Decidiu criar um site pessoal, que está aqui, o site dele, no qual se colocava como jogador da equipa B do PSG, inclusive conseguiu infiltrar-se no estádio e tirar uma foto com a camisola do clube francês, conseguiu ainda fazer montagens com recortes de jornais referentes a jogos do PSG, onde substituiu o nome de jogadores como Anelka pelo seu nome, e ainda relatos de olheiros de clubes como o Arsenal. Pronto, ele ainda era estudante, neste momento, 18 anos, não jogava à bola, trabalhava part-time no McDonald's, mas a armadilha estava preparada e acabou de alguma forma para resultar, porque foi chamado por 3 clubes ingleses para treinar a experiência no Norwich, no Bournemouth e no Swindon. Inclusive no Swindon ele jogou tão mal que a malta até estava a rir dele. Mas pronto, o gajo não desistiu e ainda ganhou a oportunidade 4 anos mais tarde, em 2007, portanto isto foi em 2013, em 2007 o Swindon volta a chamá-lo. E aí ele marca 2 golos, eu pedi que voltasse atrás, porque ele marca 2 golos pelo Swindon e dá uma entrevista para a ESPN. Coisa que ele aproveitou, que eu-lhe que nem o fico, que ele meteu isto no CV. Correu-lhe tão bem que em 2009 o CSKA de Sofia, que ia participar na Champions, vai buscá-lo. E agora tens aqui uma foto, treinou, assinou o contrato, vestiu a camisola. O que é que aconteceu? Pá, teve azar, se fosse uns anos antes, mas naquele ano já havia blogs e não sei o quê. E os gajos do CSKA à Sofia não fizeram mais nada. Foram para os fóruns do PSG a perguntar quem é que ele era. Ninguém o conhecia. Esse gajo é falso, sei o quê. Pronto, conclusão. Ficou o sonho por terra. Pá, ainda conseguiu ir treinar ao Kuwait e à Grécia e não conseguiu ficar lá, mas ainda conseguiu jogar na primeira divisão do Canadá antes de acabar a carreira e escrever um livro que lhe rendeu algum dinheiro. Portanto, fica aqui a mentira, afinal, não teve assim uma perna tão curta. Mas pronto, vamos passar à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Pronto, nesta lotaria do penalti, antes de mais, agradecer à Alicor 35 por nos apadrinhar esta rúbrica e nos patrocinar até o nosso podcast. Hoje decidimos trazer aqui, como estamos numa semana de 2 derbys entre Sporting e Benfica, decidimos fazer aqui um 11 combinado, cada um trazer um 11 combinado entre Sporting e Benfica. Vamos lá ver como é que ficou aqui. Acho que vai ser muito linear, mas sim, quero ouvir.
E a Guardiola, para te centrar.
Pronto, força. Então começa
não,
tudo.
Não,
começa...
Também,
não, podem começar.
É. Eu comecei com o Turbin na baliza. O Turbin, como hoje ouvimos.
Ou o Turbin, como eu dizia na primeira vez.
O Turbin.
Eu pus 4 centrais. Fui muito Guardiola nisto. Pus Santos Justo na direita. Diomando e António Silva, dupla de centrais. E Inácio na esquerda. Isto porque acho que nenhuma das equipas tem. Não fez mau jogo, mas nenhuma das equipas tem laterais de montra para escolher. Meio campo fiz com Ilman mais recuado, depois Osmes e João Neves. Na frente, Guiocres, Pot e Rafa. Foi o meu onze combinado. Tive alguma dificuldade em deixar Di Maria de fora, mas.
Deixa-me cá ver outra vez, que eu perdi-me aqui a meio.
Exato, está bem. Pronto, o meu foi, portanto, o Turbin. Foi Orson, António Silva, Diomande, ainda que eu tenha estado aqui na dúvida porque o Diomande não está na melhor fase, mas atendendo ao potencial, acho que o António Silva e o Diomande são claramente tem potencial para chegar muito longe. Podia pôr o Inácio. Depois à esquerda meti o Nuno Santos. Aqui, pronto, acho que nas laterais é onde a qualidade deixa um bocadinho a desejar. Mas depois,
as alas do Sporting não são bem laterais, sim, portanto sim. É difícil pôr nessa posição.
Ainda tentei aqui fazer uma artimanha, mas tu foste mais à Guardiola, foste bem. Depois pus o Mandy Neves, Pote, Rafa, Di Maria e Gyökeres. Portanto, acho que este. Não há assim grandes dúvidas, mas pronto, vamos ver o que é que o quinto tem para nós.
Eu também joguei sem laterais.
O ideal.
E coloquei, deixa-me só confirmar se estão os 11 ou se pus um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Quem é que é o 12º?
Trubin, Otamendi, António Silva, Gonçalo Inácio. A 3.
A 3 entrar.
Ilman, João Neves e Morita. Meio campo a 3. E na frente, Di Maria, Pote, Rafa e Gyökeres.
Muito bem, sim senhora. Está aqui.
Austin,
como disse o Johnny, não é o preferido de ninguém.
Grande abraço para o Johnny. E grande abraço também para o Lico 35.
Obrigadinho.
Vai um. Vamos lá passar para o. Agora também engasguei. Vamos lá passar, mas é para as luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, ela tira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então às luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Cupel por apadrinharem esta rúbrica. Hoje, quem vai trazer a sua memória é o Ricardo. Portanto, Ricardo, conta-nos lá.
Como foi noite de taça, eu lembrei-me de dois... ainda havia um terceiro, mas...
Vais contar aquele jogo que perdeste uma aposta comigo?
Vou. Ah, um tá, desses. Vou.
Qual é?
Um
5-3.
Sim. ainda havia um 3-3 que foi a prolongamento em 2005, mas fui para mais recentes. Um de 2013 e o outro de 2008. Começando pelo de 2008, foi um 5-3 em Alvalade. Um grande jogo onde o Benfica até começou a vencer, creio, por 2-0. E depois, através de golos de Yannick Jalog, Bizou, Lietzen, Derlei e Vukcevic, acabam por fazer o 5-3.
No ídolo altura.
Nesse jogo também marcou um dos nossos convidados do último episódio, Nuno Gomes, e também Cristiano Rodrigues, que depois havia de ir para o Porto na época a seguir. Nota para não só ter sido um grande jogo de futebol, mas é o último gol da carreira de Rui Costa e, portanto, parece-me sempre simbólico assinalar esse momento de um dos melhores jogadores da história do futebol português.
Eu lembro desse jogo, a tiraram as claques, atiraram para o relevado do Very Lights, não sei, cheio de fumo. Eu lembro do Quintar defende lá uns lances no meio de um nevoeiro brutal que na transmissão não se via, não. Lembro perfeitamente disso.
Também tenho ideia disso. Na bancada, portanto, da Juveléu, quando o Benfica estava a atacar na primeira parte, penso eu. Porque eu lembro disso acontecer também na primeira parte, apesar de estar a falar do Kim. Mas sim, há de ter acontecido em ambas as bancadas e em ambas as partes, talvez. Ou provavelmente. E o segundo jogo é mais recente, é de 2013, a 9, o outro foi a 16 de abril de 2008, este foi a 9 de 11, de, ou seja, 9 de novembro de 2013, um 4-3.
Já falámos dele aqui também.
Este jogado na Luz. Tivemos cá o Duarte Gomes, que arbitrou esse jogo, sim, o Silvio sim. também o jogou.
André Martins,
portanto, também é um jogo que já se cruzou aqui de alguma forma, alguns protagonistas já aqui estiveram connosco, é um jogo incrível de futebol. Eu atrevo-me a dizer que é o melhor jogo da carreira de Cardoso ao serviço do Benfica, faz um hat-trick e faz uma exibição de encher o olho. Na sua última época de Benfica, 13-14, e nota para uma assistência de Rubén Amorim nesse jogo para o então número 6 do Benfica, e a terminar e não condizendo com a qualidade que foi o jogo,
um lance infeliz do Rui Patrício, que após um lançamento lateral, creio eu, de Silvio, e cabeceamento já no chão de Luizão, já meio ajoelhado, acaba por dar aos 97 minutos, já em prolongamento, a vitória ao Benfica e a passagem na eliminatória. Nota também para Slimani, que faz um grande jogo nesse jogo. Quando parecia morta a eliminatória, Slimani deu novo alento aos Leões e trouxe-os para dentro da eliminatória novamente. Portanto, foram estes dois jogos que eu, em noite de taça, me fez sentido relembrar. Num tinha 11 anos, noutro tinha um bocadinho mais. Tinha 16.
Pronto, está aqui a tua uma boa memória, e como tínhamos dito, só estes jogos de taça entre Sporting e Benfica são sempre memoráveis, e portanto espero que tenham gostado deste episódio. Deixem like e subscribe. Deixem nos comentários se acham que é fim de ciclo do Sérgio Conceição, que é um tema muito interessante, depois podemos pegar mais à frente. Portanto, um grande abraço, uma boa semana, agradecer às tintas do Cobelo, ao Licor 35, à Betano, no Studios, por nos receber. Um abraço a todos, até para a semana.
Obrigado.
Está feito.
90 mais 3, é a bola a girar, o quinto cocote a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.